Panorama Agrícola para 14 de abril de 2015, terça-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje, 14 de abril de 2015, terça-feira de lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: erva ruim, geada não mata. Na entrevista do Panorama Agrícola desta terça-feira, você confere: pesquisadores revelam o potencial econômico da Bracatinga, agora documentado em livro.
Dica do dia.
Se você, mulher agricultora, está grávida, por favor, não fume. Os efeitos do fumo durante a gravidez são muito prejudiciais para o bebê. Pesquisas recentes indicam que os bebês reagem no útero de forma negativa, mexendo mais do que o normal a boca e a face quando suas mães fumam.
É hora das notícias.
Proprietários de tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas não estarão mais obrigados a fazer o licenciamento e o emplacamento dos veículos. Esses tratores vão ficar sujeitos apenas ao registro único no órgão de trânsito estadual. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e altera o artigo 115 do Código Brasileiro de Trânsito. A dispensa de emplacamento e licenciamento vale apenas para o maquinário agrícola que for produzido a partir do dia 1 de janeiro de 2016.
Confira a entrevista de hoje.
Nós voltamos a falar aqui no Panorama Agrícola sobre o livro Bracatinga, Cultivo, Manejo e Usos da Espécie. A entrevista é com um dos organizadores do livro, o pesquisador da EPAGRE em Lages, Tássio Reck Dresch. Tássio fala sobre o livro, os atributos da Bracatinga e também sobre a legislação.
O livro tenta abranger todas as etapas de cultivo e a legislação vigente a respeito do uso e plantio da Bracatinga. Então ele é um livro que vem desde do melhoramento, sementes, até corte, madeira, todas as possibilidades, além dos usos, tipo produção de mel, que também é uma possibilidade. Então é uma espécie com muitos atributos e que a gente tenta dentro do livro abranger quase todos.
Tássio, com relação à legislação da Bracatinga e a sua adaptação ao cultivo da espécie, como está isso?
A legislação hoje, muita gente se pergunta se por ser uma espécie nativa é possível cortar. Desde que é cultivada, ela é possível cortar. Aí tem um entendimento, o cultivo de Bracatinga é algo extremamente simples, que consiste num processo de abate, queima de resíduos e condução inicial das plantas que aparecem espontaneamente das sementes que são produzidas durante o crescimento. E aí muitas pessoas entendem isso como uma vegetação natural, mas não é. Ela depende desse manejo inicial para formar o bracatingal. E a legislação hoje não atende adequadamente essa característica da espécie, que depende desse corte, dessa substituição completa e não de indivíduos progressivamente. Então elas exigem um manejo de corte total. E hoje a lei não está adequada a essa característica da espécie, que tem esse comportamento como natural dela.
O lançamento aqui na Fiesc tem esse propósito de tentar reunir as lideranças para mudar a lei?
Eu diria que a lei já tem. O Código Florestal Catarinense prevê o bracatingal como processo de cultivo, mas falta detalhes de regulamentação da lei. A lei por si não entra em vigor, ela precisa de uma regulamentação. E esse é um processo que está em andamento na Fátima, falta muito pouco para ser publicado e a gente gostaria que esse evento ajudasse, né, a dar o estímulo que falta para essa regulamentação sair.
Quem derruba hoje Bracatinga está fora da lei?
Não, todos os anos tem autorização da Frátima para manejo de Bracatinga dentro daquelas limitações que a lei prevê hoje, que não é corte raso. que não é o sistema mais adequado à ecologia da espécie. Então o que a gente quer é fazer uma pequena modificação na lei para que essas pessoas que cortam hoje com alguma dificuldade porque não estão trabalhando no manejo ideal e para aquelas que cortam hoje legalmente para que possam se legalizar e passar a contribuir para o Estado, tanto na forma de contribuições como imposto, mas também para melhorar a qualidade e introduzir novas técnicas no cultivo.
Tássio, do ponto de vista econômico, a Bracatinga tem grande potencial?
Ela tem muitos atributos, desde lenha, que é o mais tradicional, e carvão, que são uma opção bastante interessante, porque ela tem uma qualidade energética muito alta, até tábuas que hoje são utilizadas basicamente pelo estado de São Paulo para exportação. Então, em São Paulo, ela é cultivada com o nome de amêndoa, embora seja a mesma espécie, e exportada para a Europa e para os Estados Unidos para assoalho, também utilizada em São Paulo. Por que nós também não utilizarmos? Se ela tem esse atributo e agrega um valor enorme à produção e ao agricultor.
Tássio, uma última pergunta. Por que a Bracatinga não é tão cultivada aqui em Santa Catarina com relação ao eucalipto, por exemplo?
A grande dificuldade hoje é legal. Se tu na década de 70, inclusive essa dia, chegou a estabelecer programas de melhoramento para a Bracatinga, porque ela tem um potencial produtivo que na época era equivalente ao do eucalipto. Mas as restrições legais, as dificuldades de se fazer entender que um cultivo de nativa é um cultivo, é uma lavoura, para algumas pessoas que não conhecem a ecologia das espécies, que não entendem que uma nativa possa ser cultivada, é muito difícil. E as pessoas, por questões legais, por simplificação, para não se ter que se submeter a uma burocracia grande, acabaram optando por outras espécies, que dado ao desenvolvimento ecológico, ao desenvolvimento tecnológico, acabam sendo mais produtivas. Mas quando começou a ser cultivado no estado, a produtividade do eucalipto não era superior à da Bracatinga. Nós poderíamos ter hoje, se tivessem programas de melhoramento tão volumosos e tão com tantos recursos quanto o do eucalipto, muito provavelmente Bracatingas tão produtivas quanto. E com uma grande vantagem. Hoje, tu ainda tem na região de Serra uma grande dificuldade de material de eucalipto para resistir ao frio. Os materiais que tem são muito ruins para madeira. Podem até servir bem para papel. E a Bracatinga não tem dificuldade nenhuma, tanto que ela é cultivada no estado de Biguaçu a Urubici. Mesmo sem nenhum apoio da tecnologia, só com a tecnologia que o próprio produtor desenvolveu.
Uma lavoura, quando está na época da colheita, tipo soja, milho, ela é colhida integralmente. No caso da Bracatinga, não ocorre isso?
Infelizmente, não. O que a lei catarinense prevê hoje é que você deixe indivíduos matriz, que não é o natural da espécie. Ela é uma espécie que, para cultivo, precisa de um corte raso e uma rebrota natural, que é natural. E por ser natural, para você não precisar fazer a ressemeadura, muitos entendem isso como nativo e não como um manejo da cultura. Mas a gente teve a oportunidade de fazer um workshop com todos os cientistas que trabalham em Bracatinga no sul do Brasil em 2011, e é unânime no meio científico, quem conhece a biologia da espécie, dizer que esse é o sistema de cultivo de Bracatinga. E hoje a lei catarinense reconhece isso, mas não está regulamentado.
Repetindo, enfatizando, qual é o sistema de cultivo da Bracatinga?
Corte. O mais comum é queima, não necessariamente ela é necessária, mas queima, crescimento, corte. É o processo natural da espécie, como uma lavoura. Planta, conduz o crescimento, colhe.
O livro Bracatinga, Cultivo, Manejo e Usos da Espécie, ele foi editado pela EPAGRE e é um produto da Rede Sul Florestal, com apoio do CNPq e da FAPESC. Além do pesquisador Tássio Reck Dresch, que você ouviu agora aqui no Panorama Agrícola, também organizaram um livro que tem 26 pesquisadores, Luiz Torezan, da EPAGRE CEPA, e Jorge Mazuchowski, da Emater do Paraná.
Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer.
Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.